e dos 52 municípios que não têm espaço cidadão, 4 deles dispõem de espaços móveis. Paralelamente ao reforço do atendimento presencial, os governos do Partido Socialista têm tido sempre a visão de investir nos serviços públicos digitais, em alinhamento com os desafios da Europa e dos países mais avançados na governação eletrónica, dos quais, aliás, Portugal faz parte. Ao todo, os serviços digitais disponíveis no portal E-Portugal já são praticamente 2.500, muitos deles alavancados pela chave móvel digital, uma ferramenta de autenticação e assinatura digital qualificada, com mais de 3 milhões de utilizadores ativos e que conta já com mais de 30 milhões de assinaturas e mais de 72 milhões de autenticações. E porque o futuro passa pelo contínuo reforço da oferta de serviços digitais, acompanhando a transformação dos nossos hábitos de vida, o PRR prevê o desenvolvimento de um novo portal digital único e a digitalização integral dos serviços mais utilizados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PRR, junto com os demais instrumentos de financiamento europeu, permite continuar a fortalecer o Estado Social, com enfoque prioritário no Serviço Nacional de Saúde, na Justiça e na Segurança Social, por exemplo, com a criação de mais unidades de saúde e de mais de 10 mil lugares nas creches. Ora, para tudo isto ser possível, os governos do PS desenvolveram políticas de qualificação e valorização dos trabalhadores da administração pública. Por um lado, com o reforço dos recursos humanos, existindo hoje mais 89 mil trabalhadores face a 2015, mais 14%, entre os quais mais 6.486 médicos, mais 24%, e mais 11.333 professores e educadores de infância, mais 9%. Por outro lado, valorizando os seus rendimentos, que apresentam hoje uma variação de mais 18,5% no ganho médio mensal, se compararmos o segundo trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2015. É de assinalar a este respeito a assinatura em 2022 do primeiro Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, que estabeleceu a atualização anual da base remuneratória e a atualização salarial anual, garantindo um aumento de pelo menos 208 euros para todos os trabalhadores da Administração Pública até 2026. Sem esquecer a valorização das carreiras gerais, a valorização das qualificações, em especial na valorização do salário de entrada de licenciados e doutores. Naturalmente, sem descurar os processos de revisão das carreiras ainda não revistas ou a criação de carreiras que se afigurem necessárias ao bom funcionamento dos serviços públicos, como a recentemente criada carreira de técnico auxiliar de saúde. Compromissos assumidos e concretizados, indo até mais longe do que o previsto, por exemplo, com as medidas especiais de aceleração do desenvolvimento das carreiras já aprovadas. Nesse quadro, em 2023, foi negociado e assinado um acordo para revisão do CIADAP e valorização da carreira técnico superior, que permitirá o desenvolvimento das carreiras mais rápido e um aumento do número de trabalhadores que podem atingir o topo da carreira. Estas medidas terão um impacto financeiro de 16,5 milhões de euros para 2024 e um total de mais de 90 milhões até 2030. Este caminho de valorização dos trabalhadores está uma vez mais evidenciado no Orçamento de Estado para 2024, que prevê o reforço dos rendimentos através de um aumento da massa salarial de 5,4% nas suas diferentes componentes remuneratórias. A atualização remuneratória para todos os trabalhadores, a aceleração das progressões, o reforço da compensação por trabalho suplementar e a reposição dos valores das ajudas de custo e subsídios de transporte. Por outro lado, é assumido o compromisso da abertura anual de procedimentos centralizados de recrutamento para suprir as necessidades dos serviços em áreas especializadas, com a contratação de 1.000 novos técnicos superiores em 2024. Aliás, no procedimento aberto em 2023, contou com cerca de 19 mil candidaturas, tendo 40% dos candidatos 29 anos ou menos, o que prova o reforço da atratividade e o rejuvenescimento pela geração jovem mais qualificada de sempre. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o momento que vivemos não nos distrai. Não negamos que existem problemas, não enterramos a cabeça na areia. Sabemos que os cidadãos nos exigem respostas e que nem todos os serviços públicos garantem o mesmo patamar de satisfação. O que não fazemos é ceder à teoria do caos, porque sabemos que essa é a porta de entrada muito conveniente para o desmantelamento dos serviços públicos que a direita, na verdade, defende. Agora, é inegável que estamos num ponto muito diferente de 2015 e sejamos muito claros, para melhor. com seriedade política e competência técnica, com visão e persistência e com capacidade negocial, o PS sabe o que é necessário fazer: continuar a investir nos serviços públicos e nos seus trabalhadores para a defesa de um Estado social forte e inclusivo. Mas para isso, senhoras e senhores deputados, precisamos todos de uma postura de seriedade. É fundamental sermos fiéis aos factos para contribuirmos responsavelmente para as soluções que se impõem. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, continuo a dizer que tenho pena que não tenham usado o vosso tempo para prestar hoje outro tipo de esclarecimentos, mas ainda bem que se referiu ao cartão do cidadão e ao espaço do cidadão. Está a par, com certeza, como eu também estou e como está o país todo, do despacho 1668 de 2023. Diz que quem tiver a sua morada fiscal no estrangeiro, os nossos imigrantes deixam de ter acesso a médico de família. Eu sei que o PS vive mal com isto, porque tinha prometido em 2015 que conseguiria acabar com os portugueses sem médico de família e hoje temos 1,7 milhões sem médico de família. Mas eu gostava de lhe perguntar se, depois de defender esta administração pública inclusiva e eficaz, se acha razoável que tenhamos um serviço de saúde que vai tratar os portugueses como turistas. Ou seja, que o português imigrante que vive em França, no Reino Unido, no Brasil, onde for, quando vem cá, tem que ir ao serviço de saúde como se estivesse a ser turista. E se acha que isso faz sentido? Ou seja, nós somos um país curioso. Tudo o que é refugiado e imigrante, tudo pago. Tudo pago. Serviços de saúde, não pagam taxas, não pagam nada. Os nossos portugueses pagam tudo e são tratados como portugueses de segunda. É isto que os senhores estão a conseguir. É isto que estão a conseguir. Mais, senhora deputada, pergunto-lhe se isto é verdade ou não, porque é importante que as pessoas fiquem esclarecidas. Os que não tiverem o cartão europeu de saúde pagarão os tratamentos como se forem turistas. Eu gostava que o país inteiro ouvisse isto. Aos nossos imigrantes, cujo sangue que lhes corre nas veias é o nosso, se vierem cá e não tiverem cartão europeu de saúde, pagam como se fosse um chinês ou como se fosse um austríaco. E eu gostava que quem tivesse, vai haver eleições dia 10, tem uma boa solução. É uma malha tremenda no Partido Socialista por parte das comunidades no estrangeiro. É uma malha imensa no Partido Socialista. E portanto, senhora deputada, eu gostava de perguntar se isto é verdade e se os nossos imigrantes vão ficar inativos, é esta a expressão, adormecidos, se vão ter que pagar tratamentos e se os vamos tratar como cidadãos de terceira, quando toda a gente que chega a Portugal, legal ou ilegal, pagamos absolutamente tudo. É isso que é uma vergonha em Portugal.
Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria de Fátima Fonseca. A Sra. Deputada bem sabe que a intervenção que fez ali de cima não tem qualquer correspondência com a realidade. Basta nós deslocarmos, são os serviços públicos, ver os atrasos, as filas de espera, os elevados tempos de espera para que os cidadãos possam tratar as questões que têm a tratar com a Administração Central do Estado. E o Partido Socialista, aliás, a maioria absoluta do Partido Socialista, que tanto desejou, não a utilizou para resolver estes problemas, para valorizar os trabalhadores da administração pública, mas sim para favorecer os interesses dos grupos económicos privados. Aliás, como está à vista na área da saúde, em que há cada vez uma maior fatia do orçamento do Ministério da Saúde, que é transferida para os grupos privados, em vez de se investir no Serviço Nacional de Saúde, para assegurar os cuidados de saúde a que os cidadãos têm direito. Mas relativamente também aos trabalhadores da administração pública, bem sabe que o Governo podia, de facto, ter ido mais longe nos salários, nas carreiras, na avaliação e pôr fim a esta avaliação injusta, mas a sua opção foi outra. E e a sua opção foi outra, continuando a desvalorizar estes trabalhadores. E bem sabe como isso é importante também, não só para garantir os seus direitos, mas para valorizar e assegurar serviços públicos de qualidade. E a questão que se coloca é porque é que o Governo optou por não valorizar os salários em 15% e no mínimo 150 euros, como seria justo, para valorizar o poder de compra destes trabalhadores que perderam ao longo de mais de uma década. Esta é a questão que se coloca, havendo excedente, como o Governo veio aqui colocar na Assembleia da República. Há condições, porque é que não o fez? Esta é a questão. Nas carreiras, porque não foram valorizadas todas as carreiras dos trabalhadores da administração pública, que continuam profundamente desvalorizadas, e sabe que esse é um elemento que leva a que muitos e muitos trabalhadores optem por abandonar a administração pública em diversos setores, na saúde, na educação. E o governo do Partido Socialista, a maioria absoluta, tinha condições para o fazer, optou por não o fazer. Uma opção política vossa. E relativamente ao CEADAP, porquê que mantém as cotas? Que sabe que as cotas é aquilo que impede a progressão na carreira. Que sabe que as cotas é aquilo que coloca obstáculos e que não permite o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento na carreira. Mas optou por as manter. Porquê? São estas opções que levam, de facto, que revelam, de facto, a natureza das opções políticas do Partido Socialista, de política de direita, de desvalorização do trabalho e de desvalorização dos serviços públicos, aliás, como está à vista.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Fátima Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por responder ao Sr. Deputado André Ventura. Respeito e seriedade, duas palavras que eu tive o cuidado de utilizar na intervenção, porque é isso que todos os portugueses merecem. E, Sr. Deputado André Ventura, ainda ontem o Governo emitiu um comunicado esclarecendo e respondendo precisamente à pergunta que coloca. O Ministério da Saúde esclareceu que todos os imigrantes portugueses, estando em território nacional, continuam a ter pleno acesso ao Serviço Nacional de Saúde sem pagar pelos cuidados recebidos. Uma resposta clara e inequívoca. Senhora Deputada Paula Santos, eu lamento dizer, mas o argumentário do PCP é sempre o mesmo. É uma estranha forma de negacionismo, para quem afirma estar tão atento às necessidades do país e dos trabalhadores. Porquê? Porque os trabalhadores, obviamente, são responsabilidade da sua entidade empregadora e devem corresponder, na mesma medida, à sua entidade empregadora. É uma relação mutuamente vantajosa e responsável. Ora, aquilo que importa saber, e respondendo-lhe diretamente, o Partido Socialista tem tido sempre uma postura responsável, tem definido um caminho claro, sem retrocessos, tem assumido os compromissos que tem cumprido e ido mais longe. Palavras, promessas cumpridas, com responsabilidade. Um acordo realizado com os sindicatos, que não só balizou um caminho, definiu um caminho de previsibilidade para o futuro, com aumentos salariais responsáveis, que não colocam em causa o equilíbrio das contas públicas. E importa talvez devolver-lhe a pergunta, senhora deputada, quais as propostas que o PCP teria condições de fazer, as promessas realistas e execuíveis teria condições de assumir perante os trabalhadores para fazer mais, melhor e mais depressa. Eu diria realistas e não prometer tudo a todos, porque há promessas que nenhum partido estaria em condições de cumprir com seriedade. E, portanto, para concluir, acima do ruído que nos rodeia da espuma dos dias, há um projeto político de futuro para uma sociedade melhor e esse projeto tem o nome Partido Socialista.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, há uma ideia errada no país de que os desafios nos serviços públicos se resolvem todos atirando dinheiro para cima dos problemas. Mas se há coisa que o PS provou nos últimos 8 anos é que o